Label This. Uma hora, um editor. Domingo já às 16, na Rádio Universidade de Coimbra.
Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma emissão de Label This, todos os domingos aqui nos 107.9 da Rádio Universidade de Coimbra. Pelas 16 horas dedicamos uma hora a uma editora. A escolhida de hoje é a americana Secretly Canadian. É desta maneira que podemos dizer que fechamos um ciclo, visto que esta Secretly Canadian completa uma espécie de triângulo com a editora Dead Oceans e com a Jag Jaguar, ambas já destacadas em emissões anteriores aqui em Label This. E com esta Secretly Canadian então fica completo esse triângulo e iniciamos já com os Painted Palms. O destaque de hoje é a estreia para estes rapazes chamado Canopy. Fica a faixa All of Us.
Yeah.
primeiros minutos desta emissão de Label This dedicada à Secretly Canadian e deu logo para perceber um pouco o registo desta editora. Ilustra bem estes dois primeiros temas que passámos, ilustram bem a Secretly Canadian, ora mais solarenga, ora mais cinzenta, e ilustra também bem estes últimos dias e este último dia, este dia que vivemos de domingo, também ele, ora solarengo, ora bastante cinzento. Ouvimos, acabámos de ouvir os Suns de Montreal, primeiro LP para esta banda, este quarteto chamado Zeros QC, foi de 2010 a sua edição. A faixa chama-se Up Past the Nursery e o disco foi produzido por o Jay Slasek dos Besnard Lakes. Antes deles, mais florengos bastante, estes Suns, e particularmente esta faixa fez-me inevitavelmente lembrar uns rapazes, também ele, um quarteto, se não me engano, da Liverpool, mas chamados Clinic. E antes deles, os Painted Palms fizeram-me lembrar talvez uns Animal Collective ou uns Ruby Suns, portanto bastante mais solarengos. Continuamos agora em atmosferas mais cinzentas e bastante peculiares. Falo de Anthony and the Johnsons, aqui com a faixa Epilepsy is Dancing.
Oh, the metal bending me down the brain of my river. Oh, the fire was searching for a waterway home. I cry, glitter is love. My eyes pinned inside with green jewels, hanging like Christmas stars from gold. As I came to a screaming, hold me while I'm dreaming, for my fingers are curling and I cannot breathe. Then I cried in the kitchen, how I seen your ghost switching, there's a soldering blue line between my eyes.
Única e incomparável esta de Anthony no seu terceiro registro, The Crying Light, editado em 2009 na Secretly Canadian, tal como também os Magnolia Electric Company, projeto do Jason Molina. Aqui um disco, também ele de 2009, chamado Josephine, e que foi dedicado ao baixista da banda, Evan Farrell, que faleceu alguns tempos antes da sua edição, e portanto uma espécie de álbum conceptual em que o resto da banda tentou levar avante aquilo que o próprio baixista, entretanto falecido, pretendia para o disco. Para a sua produção chamaram um grande senhor também, Steve Albini, e portanto convido-vos a ouvirem a faixa Little Sad Eyes para Josephine dos Magnolia Electric Company.
That's what little sad eyes. can make the heart tick back. But what good is it if good news is just
Was a Horse, faixa retirada de Saint Bartlett, disco editado em 2010 pelo Sr. Damien Rurado, ele que tem já uma longa discografia, podemos dizer. Divide esta discografia por duas editoras, fundamentalmente. Iniciou-se nas edições na Sub Pop. Foi lá, aliás, que em 2000 editou talvez o ponto alto da sua discografia, isto na minha opinião, o disco chamado Ghost of David. Depois, já a partir de 2003, integrou o catálogo da Secretly Canadian. Editou, nomeadamente, antes deste Saint Bartlett, em 2009, se não estou em erro, um brilhante disco chamado Caught in the Trees. E agora este Saint Bartlett em 2010, talvez não tão interessante, mas ainda assim com bons motivos para o investigarmos e ouvirmos, não seja apenas pelo facto de estar na Secretly Canadian, que merece aqui o destaque nesta emissão. E vamos seguir com um nome também um pouco menos conhecido. Chama-se Baby... Aliás, chama-se Baby Missiles, exatamente, mas a faixa, a banda chama-se The War on Drugs. É um projeto do Sr. Adam Granduciel. Editou já neste ano de 2011 o disco Slave Ambient. E é um senhor de Filadélfia que, ao que se parece, é obcecado por viver no seu estúdio. Grava inúmeras e inúmeras takes e sobreposições de faixas para chegar àquilo que ele acha que é o produto final melhor. Já se ouve o Sr. Adam Granduciel em Baby Missiles. Em fundo, Baby Missiles para The War on Drugs, disco Slave Ambient de 2011. E é juntamente com eles que vamos fazer a viragem para a segunda metade desta emissão, com Little Scream. É ela que nos vai fazer esta viragem. Ela, digo, porque o projeto Little Scream é basicamente a menina Laurel Springwell Meyer, uma multi-instrumentista que toca desde violino, canta, toca guitarra, teclas, e portanto é ela que grava os seus projetos musicais todos. Editou em 2011 de Golden Record, na Secretly Canadian, obviamente, e partilhou o palco já com nomes interessantes como Atlas Sound, os Stars, The Sandcake e Handsome First, por exemplo. Fiquem com a faixa Cannons, então, para Little Scream. Chega-nos da Suécia este do JJ. São eles Joaquim Bannon e Elin Kastlander. Editaram este disco Number 2, chamado apenas assim, em 2010, na Secretly Canadian. Isto numa parceria com a editora sueca Sincerely Yours. É o seu primeiro LP, aliás, apesar de se chamar Number 2, a edição número 1, e chamava-se precisamente Number 1, foi um single editado então por essa tal editora sueca Sincerely Yours, que depois a Secretly Canadian convenceu a estabelecer uma parceria para editar o álbum de estreia destes JJ, dos quais ouvimos a faixa Ecstasy anteriormente. E falando também já agora de outras editoras, para além desta Secretly Canadian e às quais ela está ligada, disse-vos logo no início que era um fechar de uma espécie de triângulo esta emissão, visto que é precisamente um triângulo que a Secretly Canadian desenha com a Dead Oceans e com a Jag Jaguar, outras duas editoras americanas, e que vão colaborando entre si, colaborando nos nomes e também nos próprios fundadores e dirigentes das editoras. Todos eles são amigos e trabalham um pouco em cada editora, embora obviamente se dediquem mais a uma ou a outra especificamente. E para além disso, também a Secretly Canadian estabeleceu-se de uma maneira bastante forte na distribuição, tem a sua própria distribuição dos discos por todo o mundo. Fundou-a logo no ano a seguir à sua fundação enquanto editora. A fundação de editora foi em 96 e depois a SC Distribution fundou-se em 97 e atualmente distribui, para além da Secretly Canadian, como disse, a Jag Jaguar e a Dead Oceans, também a Bra Records, que no fundo é um braço da Jag Jaguar, distribui também a Asthmatic Kitty, que já destacámos por aqui, a Fat Cat Records, a Western Vinyl, portanto bastantes nomes de editoras que a Secretly Canadian vai distribuindo pelo mundo, portanto é natural que vão vendo este nome em muitos dos discos que possam ir comprando por aí, mesmo que estejam ligados a outras editoras. E depois de tanta conversa, continuamos pela Suécia, desta vez com um senhor um pouco menos negro, um pouco menos sombrio do que os JJ que ouvimos antes, e talvez um pouco menos porque ele tem um grande sentido de humor. É intercalado, essa ironia na escrita é intercalada com uma enorme sensibilidade pop, por vezes quase mesmo easy listening, naquilo de bom que tem o termo. Falo-vos, já devem ter depreendido, de Jens Lekman, e vamos até 2004, ao seu disco de estreia When I Said I Wanted To Be Your Dog. Um disco, aliás, que foi o seu primeiro, mas é uma compilação de material gravado anteriormente, tanto em singles como EPs, e como em compilações e participações anteriores. Fica a faixa You Are The Light, a recordar um determinado concerto que ele deu em Coimbra aqui há uns tempos.
So I used my one phone call to dedicate a song to you on the radio. Yeah, I got busted. In custody, I imagined our melody being played on a grand piano. Soon they released me 'cause the cops were sad. face in front of me. It was perfect clarity. I saw light in the end of the tunnel.
Lolita, o nome da faixa que escutámos agora para os Throw Me the Statue, disco já de 2008 intitulado Moonbeams. Na altura foi o disco de estreia desta banda de Seattle, encabeçada por Scott Riderman e também com a forte contribuição de Casey Fubert, ele que também colaborou já com Suffin Stevens e com Pedro the Lion. Dizem eles que as suas influências vão desde os Magnetic Fields aos Eric Strip e, portanto, nada a dizer destes Throw Me the Statue, pelo menos no que toca a boas influências. E seguimos com um dos nomes maiores da Secretly Canadian. Falo de Richard Swift. Editou em 2007 o disco Dressed Up for the Letdown. Este carismático, podemos dizer, músico e também compositor e também produtor, todo ele é um manancial de música, este Richard Swift. Ficamos com um dos singles desse tal disco Dressed Up for the Letdown, já de 2007, como o tempo vai passando tão depressa. Chama-se Kisses for the Misses.
Nobody wants to see cry. I said kisses.
Gaysayer aqui com a faixa One, disco Odd Blood, editado em 2010 por este trio que se estabeleceu em Nova York. Dizem eles que o disco se divide em duas metades, a primeira cheia de fortes músicas pop e a segunda em que eles se divertiram mais e experimentaram mais, mantendo-se, apesar disso, dentro de algumas estruturas tradicionais da pop. E esta faixa One que ouvimos é precisamente a quinta faixa, a faixa do meio do disco, e portanto faz mais ou menos essa charneira entre esses dois universos musicais que estes Yeysayer quiseram transportar para este disco Odd Blood. Ouvimos em fundo outros rapazes que editam também pela Secretly Canadian. Here We Go Magic, Song in Three, é a faixa do seu EP editado recentemente em 2011, chamado apenas The January. Este Song in Three é o terceiro de seis temas que compõem esse EP, que foi gravado de forma analógica num quarto de uma casa normal, mas que foi de alguma maneira preparado acusticamente para receber uma gravação feita completamente ao vivo e em direto para sistemas analógicos. Por estes Here Go Magic fica então Song in Three. Quase a terminar a emissão de hoje de Label This, dedicada à Secretly Canadian, em fundo ainda os Here We Go Magic, Song in Three. E antes de nos despedirmos, apenas um apontamento que encontrei numa entrevista a Jonathan Cargill, ele que foi um dos fundadores da Secretly Canadian. Diz ele que a história, digamos assim, por trás do nascimento da Secretly Canadian não é nada de especial, diz ele. Não está ligada, por exemplo, ele dá um exemplo curioso, a nenhuma banda hardcore dos anos 80 de que ele fizesse parte e que quisesse editar os seus discos e não conseguisse, e que portanto para tal teve de criar uma editora. Não foi nada disto. Foi apenas o facto dele, juntamente com dois colegas de universidade, Chris Swanson e Eric Weddle, gostarem os três da mesma música e aventurarem-se, por que não, fazer uma editora musical discográfica. Portanto, fica aqui uma história muito banal, mas que por um lado nos põe a pensar que vale a pena fazer coisas, pelo menos ao início, só porque sim, e depois logo vemos se resultam ou não resultam. Vamos terminar então com uma última proposta e ainda com um desafio para passarem por labeldisrock.blogspot.com e também a procurarem Labeldis no Facebook e encontrar todos os alinhamentos e também os podcasts das emissões. E agora sim a proposta, uma das versões que nos últimos tempos mais me agradou, mais me surpreendeu até. Falo de Nightlands, um projeto que tem por trás Dave Hartley. Editou muito recentemente e de forma gratuita e digital um single com duas músicas, um lado A e um lado B. Chama-se apenas Covers, tem duas versões e uma delas chama-se Big Louise e é original de um grande senhor chamado Scott Walker, daí a dificuldade de fazer uma versão pelo menos boa. Eu considero esta mesmo muito boa para os Nightlands e é com ela então que nos despedimos. Até ao próximo Label This. Fiquem bem, fiquem com a Rádio Universidade de Coimbra.
Yesterday.